Amém, irmãos? Graça e paz a todos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 17. Nós vamos continuar a série de mensagens a respeito do Sermão do Monte. E hoje nós vamos aprender a respeito da lei. É? Vamos ler lá, Mateus capítulo 5, versos 17 ao 20. Amém? Vamos lá, a partir do verso 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Irmãos, nós vamos continuar, né, essa saga de mensagens a respeito do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, irmãos, ele é uma leitura completa da palavra de Deus, em resumo, no Novo Testamento, né? R.C. Sproul vai dizer que no Sermão do Monte nós encontramos a exposição mais detalhada da lei de Deus em todo o Novo Testamento. Se o Apocalipse acontecer e te sobrar somente o Sermão do Monte, meu irmão, você já tem tudo que você precisa para viver uma vida que agrada ao Senhor, né? E recapitulando somente, né, o Sermão do Monte, ele tem o objetivo de quê? Ensinar a lei, né, e combater a hipocrisia e a religiosidade. Porque nessa época de Jesus, quem ensinava a lei eram os fariseus, mestres da lei, né? E nós vamos aprender como que esse estudo, o Senhor veio para rebatê-los, para rebater eles com força mesmo. O Sermão do Monte também destrói qualquer possibilidade de mérito humano. Porque nós vamos vendo, né, os ensinos de Jesus, e a gente olha para nós mesmos e fala, cara, eu não consigo, é impossível. É impossível eu colocar em prática. Mas ele nos revela que pela força da graça do Senhor, nós temos sim condições de viver uma vida que agrada o Pai. E o contexto? Irmãos, eu estou lendo um livro que eu ganhei da minha mãe, graças a Deus, que chama Graça Transformadora, do Luciano Subirá. Inclusive é um livro que não é para você fazer uma leitura corrida. Você tem que ler, entender, absorver, dar um time nele. Depois você retoma outra leitura. E algo que me chamou muita atenção e que foi assim uma iluminação do Espírito para mim, foi que nós costumamos ler a Bíblia muito pertinho. Nós costumamos ler a Bíblia, como nós lemos aqui, ó, um pequeno trecho. E nós nos esquecemos que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela faz todo o sentido. Então nós precisamos ler o contexto de tudo que nós estamos estudando. Por quê? Porque quando nós lemos o contexto, é como se você se levantasse, você visse a Bíblia por cima. Você entendesse todo o enredo. Principalmente porque a Bíblia tem muitos subtítulos. Sabe esse subtítulozinho em pretinho que vem aí? Aí a gente tende a achar que é só aquilo ali e acabou. Mas não. É até legal, se você tiver um aplicativo, você copia a Bíblia. No aplicativo YouVersion, você consegue selecionar os versículos, copiar e colar em um outro lugar. Você copia, por exemplo, o livro de João, copia ele e deixa só o texto. E lê só aquilo para você ver. A Bíblia é uma carta. Só foi colocado capítulos e versículos para a gente se localizar. Né? Só foram colocados essas perícopes para a gente se localizar. Mas a Bíblia, ela precisa ser lida de maneira ampla. E quando nós vemos o contexto, aquilo que é tão difícil de entender, porque eu confesso que a primeira vez que eu li isso daqui, eu falei, pronto. Misericórdia, eu não estou entendendo. Mas quando você amplia a sua visão, aí você entende como que é. qual que é o objetivo do Pai, que Ele quer nos dizer. Lá no finalzinho do capítulo 4 de Mateus, diz que Mateus vai dizer que Jesus andava por toda a Galiléia, curando, ensinando, pregando, expulsando demônios. E todo mundo que tinha alguém enfermo em casa trazia até Jesus para ser curado por ele. E por conta desses milagres e sinais que Jesus estava fazendo, uma grande multidão seguia Jesus. E aí Mateus capítulo 5 vai começar dizendo o quê? Jesus vendo a multidão, ele subiu num monte, sentou-se, os seus discípulos sentaram com ele e ele começou a ensinar os seus discípulos. Mas a multidão estava de olho. A multidão estava ouvindo. Porque se você vê o último versículo lá do capítulo 7, olha só para você ver, do 4 ao 7, para a gente entender. No último versículo do capítulo 7, a multidão se maravilhava, porque Jesus ensinava com autoridade dele mesmo, uma autoridade diferente dos escribas e dos fariseus. Porque o Sermão do Monte foi escrito, foi dito, foi ensinado justamente para combater essa falsa religião que os fariseus estavam ensinando para o povo de Deus, né? Então, Jesus começa capítulo 5 ensinando a respeito das bem-aventuranças. Depois ele começa a partir do verso 13 que o pastor Tiago trouxe há 15 dias atrás sobre ser sal da terra, luz do mundo. O Senhor estava ensinando sobre discipulado. E agora o Senhor vai começar a ensinar sobre a lei, né? E aí no versículo 17 ele começa assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Jesus é o cumprimento da lei. E quando nós vemos nos evangelhos dizendo lei, o que que era lei? Tinha quatro coisas que eles usavam para falar a lei. Era o Antigo Testamento, os 10 mandamentos, o Pentateuco e também a lei oral ou a tradição dos anciãos. Então toda vez que você vê nos evangelhos o termo lei e os profetas, eles estavam sugerindo sobre estes quatro pontos, né? E o que acontece? Os escribas e fariseus, os religiosos da época, eles se intitulavam os guardiões da lei de Deus. E aí veio Jesus, chamando o Deus de Pai, o Deus Todo-Poderoso de Pai. E eles acusavam Jesus de violar a lei e deturpar a lei. E Jesus, ele se senta para ensinar exatamente isso: meus queridos, eu não vim para acabar com a lei, eu vim cumprir a lei. Tudo que foi escrito na lei e nos profetas estava falando sobre mim, sobre Jesus. Ele estava ensinando isso. Eu não vim aqui para tocar o terror, mas eu vim aqui para preencher a lei. E por isso, irmãos, que nós não podemos ler a Bíblia em pequenas quantidades, mas nós temos que cair junto, cair para dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque o Antigo Testamento é uma sombra daquilo que foi revelado por meio de Jesus. O Antigo Testamento, as leis cerimoniais, as leis morais, os profetas profetizavam a respeito do Cristo, o Messias, o ungido de Deus que viria para salvar o seu povo. Por isso que quando nós lemos só o Antigo Testamento, a gente não consegue entender. Você fala: meu Deus, isso não faz sentido. Só faz sentido em Jesus. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós começamos a compreender que tudo aquilo está fazendo sentido, está fechando. Quando nós começamos a ler Mateus, com a genealogia de Jesus, que a gente entende que lá, desde Adão, Jesus tinha sua descendência. Aí a gente começa a amar a genealogia, igual a Isabelle, filha dos pastores. Ela ama a genealogia, gente. E tem gente que na leitura bíblica pula, hein? Deus está te vendo, em nome de Jesus. E cumprir no original hebraico, no original grego, perdão, significa preencher ao máximo. Toda a lei, irmãos, toda a lei, apontava para uma pessoa, e essa pessoa era Jesus Cristo, o prometido de Deus, o ungido de Deus, o Messias de Deus. Vale ressaltar, irmãos, que muitas vezes a gente fala de Jesus Cristo como se Cristo fosse sobrenome de Jesus, não dá a impressão? Jesus Cristo não é nome composto, irmãos. É Jesus o Cristo. Porque o Cristo significa o Messias, o ungido, aquele que veio com uma missão: salvar a humanidade. John Charles Riley diz o seguinte a respeito do Antigo Testamento: tomemos cuidado para não desprezar o Antigo Testamento sob nenhum pretexto. A religião do Antigo Testamento é o embrião do cristianismo. O Antigo Testamento é o Evangelho em botão e o Novo Testamento é o Evangelho em flor. O Antigo Testamento é o Evangelho brotando e o Novo Testamento é o Evangelho já em espiga formada. Os santos do Antigo Testamento enxergaram muitas coisas como que por um espelho, obscuramente. Porém, todos contemplavam pela fé o mesmo Salvador e foram guiados pelo mesmo Espírito Santo que hoje nos guia. Irmãos, a palavra do Senhor é um livro completo. É um livro que pode nos ensinar o caminho que nós precisamos seguir. É um livro que nos confronta, que nos corrige, porque nós lemos lá e falamos: Deus, eu estou muito distante de ser aquilo que está aqui. Eu preciso de mudança, eu preciso de arrependimento. Esse é o objetivo da palavra de Deus: nos consolar, mas também nos confrontar. Que nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar, nós precisamos atingir a estatura de varão perfeito. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos nessa exposição a respeito da lei é que Jesus, ele veio cumprir a lei. Toda a lei e todos os profetas estavam falando sobre Jesus. E o segundo ponto, o que nós aprendemos? A lei de Deus, ela é infalível. Infalível. Olha o versículo 18. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Os religiosos, eles acusavam Jesus de sabotar a revelação de Deus a Moisés. E Jesus, ele vai falar: não, eu não estou sabotando, não. Porque até que céus e terra desapareçam, cada tio da palavra de Deus será cumprido. E eu usei a versão da NVI, porque aí fala: cada, até o menor traço. Esse menor traço, irmãos, está se referindo a uma letra do alfabeto hebraico, que é Yod. Ela é tipo um asterisco, né? Perdão, é tipo uma vírgula, só que pro lado de cima, como é que é o nome? Aspa, simples. É tipo assim: até mesmo esta menor letra não deixará de ser cumprida enquanto houver céus e terra. Então Jesus estava rebatendo mais uma vez as acusações dos religiosos, porque eles o acusavam de ir contra a lei, mas Jesus estava cumprindo a lei, e até mesmo cada detalhe dessa lei seria cumprida, seria completa, por inteiro. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16... o apóstolo Paulo vai instruir o seu discípulo e vai dizer o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O apóstolo Paulo, ele não diz: as cartas apostólicas são inspiradas por Deus. O apóstolo Paulo não diz: o Pentateuco é inspirado por Deus. O apóstolo Paulo não diz: os profetas somente falaram por Deus. Mas o apóstolo Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil. Então não tem nexo, irmãos, nós lermos a Bíblia de Mateus para frente. Não tem nexo achar que com a graça o Antigo Testamento caiu por terra, não precisa ser estudado. Isso é mentira, isso é heresia, é erro interpretativo da palavra do Senhor. Nós precisamos sim conhecer as escrituras de Gênesis a Apocalipse. A escritura se completa, tudo faz sentido, ela não se contradiz. Aquele que viveu lá no início já sabia o que estava para acontecer no fim, porque tudo se completa. Infelizmente, irmãos, nós temos igrejas ensinando o contrário, que com a graça o Antigo Testamento caiu por terra e agora nós só precisamos aprender de Mateus a Apocalipse, porque é a nova aliança. Mentira! Falso ensino! Religiosidade! Lobos devoradores que têm se infiltrado no meio da igreja de Jesus tentando levar o rebanho de Cristo. E como que nós podemos nos livrar desse povo? Conhecendo as escrituras. Irmãos, desde o primeiro dia que eu pisei nessa igreja, inclusive a gente pisou junto, né, Tiagão? Todos nós começamos, né? Vimos nascer essa igreja. Eu nunca ouvi um ensino, falando que nós só precisamos aprender de Mateus para frente. Nunca. Graças a Deus. E em 2 anos de seminário que nós fizemos, eu nunca ouvi uma sugestão como essa. Graças a Deus. Então saiba, irmãos, que tudo que nós temos ensinado aqui na igreja é debaixo de muita oração, debaixo de muito estudo e muito temor do Senhor pela sua vida. Mas existe uma parte que é só você que pode fazer. Leia a Bíblia e faça a oração. Hey, faça a oração. Irmão, se você não lê a Bíblia, você não ora, o pastor pode trazer a revelação mais fresca da palavra de Deus para você. Você não vai entender nada. Vai ser sempre faltando. Mas se você ler a Bíblia, você orar, o pastor só vem com aquela cerejinha bonita do bolo assim, e a sua vida é completamente transformada. Então a palavra de Deus, ela é inerrante, infalível, inspirada pelo Espírito e não por homens. Ela é apta para nos corrigir, para nos ensinar, ela é viva, ela é eficaz. Deus falou por meio de Jeremias o seguinte: Deus falou a Jeremias em capítulo 1, verso 12. Eu vigio por cumprir a minha palavra. Todas as promessas do Senhor se cumprirão nas nossas vidas, se estiverem na palavra. Outra heresia terrível que tem atacado o nosso meio: tudo que Deus te prometeu se cumprirá, você não vai morrer com promessa. Misericórdia, irmão, cadê? Que versículo que está na Bíblia esse negócio? A palavra diz que o Senhor vela por cumprir a sua palavra, por fazer valer a sua palavra. O Senhor te prometeu na palavra, tenha certeza, vai se cumprir. Se o Senhor te prometeu e não está na palavra, não é o Senhor. Cuidado. Cuidado. Mas tudo aquilo que o Senhor nos prometeu nessa verdade tão maravilhosa vai se cumprir. Mas você precisa conhecer o que Ele te prometeu, não é? Terceiro ponto. Há uma penalidade para os que desobedecem e ensinam incorretamente a palavra de Deus. Olha o versículo 19 que diz: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Irmão, a lei são expressões da santidade de Deus. Então nós precisamos entender a lei, para que nós possamos ter o efeito da lei em nós. E o que acontece? Os religiosos, eles distorciam a lei para sustentar uma religião de fachada. O que eles faziam? Eles pegavam só aquilo que era simples de se fazer e era aparente, e aquilo que mexia no interior, aquele orgulho sem vergonha que a gente tem dentro do coração, eles deixavam para lá e não ensinavam. E ensinavam cada vez mais tradições humanas, tradições do homem. E ensinavam que a lei era pesada, era dura. E Jesus veio ressignificar isso daí, está errado. Não é assim. A lei é a expressão da santidade de Deus. Por meio da lei nós somos cada vez mais parecidos com o Senhor. E ser o mínimo, irmãos, é uma crítica. Por quê? Porque os fariseus, os religiosos, eles se achavam os maiores. Eles se achavam os maiores porque nós sabemos a lei, nós sabemos o Pentateuco, nós somos descendentes de Abraão. Misericórdia. E aí Jesus já vem, porque Jesus ele gosta de tocar na feridinha mesmo. Porque a ferida, para cicatrizar certinho, ela tem que tá no jeito, tá curada certinho, senão ela vai cicatrizar errado, vai precisar abrir depois. E Jesus ele já veio, quem fizer errado e ensinar o meu povo errado, vai ser o menor. Ah, os fariseus piram. Se você ler todo o evangelho, é a sina do fariseu de ter o seu orgulho ferido pelos ensinos de Jesus e perseguir Jesus até a morte. E quais são as consequências para os religiosos de desobedecer e também de ensinar errado a lei do Senhor? Abra comigo em Mateus capítulo 23. Olha o subtítulo, diz: Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Olha que coisa mais leve que acontece com quem descumpre, desobedece e ensina errado a lei. No caso dos escribas e fariseus. Mateus 23. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e chamados de mestres. Mas vocês não devem ser chamados de mestres. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem chamar chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos e insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundice. Assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês edificam o túmulo dos profetas e adornam os monumentos dos justos e dizem: e se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes do que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu lhe estou enviando profetas, sábios e mestres. A um vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Pensa bem, pesado discurso esse, não? Jesus, ele abomina a religiosidade, porque a religiosidade, ela fecha a porta dos céus para aqueles que querem entrar. A religiosidade transforma um relacionamento puro, simples com o Senhor em algo cheio de normas e regras de não pode, não toque, não coma, não beba, não faça. Sendo que para relacionarmos com o Senhor, querido, só basta chegar até Ele. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. O discipulado, por meio de uma vida em comunidade com a igreja, transforma o nosso falar, o nosso pensar, a nossa maneira de agir. E aí, de discipulados, nós passamos a discipuladores, porque nós vamos ao nosso trabalho. E aquele que era, aquela Tamires antiga já não é mais. E essa Tamires nova começa a falar do amor do Senhor por meio da sua vida. Porque esses fariseus, eles enchiam de regras, falavam de regras, mas a sua própria vida ia de contra-regra. E essas, Mateus 23 é toda a consequência para eles. E quando a Bíblia diz ai, é ai. Quando eu era pequena, minha mãe falava muito ai para mim. Ah, menina, na hora que a gente chegar em casa. Irmão, misericórdia. Tinha promessa e tinha cumprimento de promessa também, quando chegava em casa. Imagine o ai do Senhor. Essa é a consequência para os fariseus e para nós. John MacArthur diz algo que é muito forte. Ele diz assim: Jesus declara que terá menor apreço por aqueles que têm menor apreço por sua palavra. Não há impunidade para os cristãos que desobedecem, desacreditam ou depreciam a lei de Deus. E aí, qual é a importância que o meu e o seu coração tem dado à palavra de Deus? Será que ela virou um peso de papel lá na nossa casa para o vento bater e não carregar os papéis? Será que ela virou um enfeite naquela estante maravilhosa que a gente vê no Pinterest? Ou será que ela está amarela no Salmo 23 ou 91 para espantar o mal-olhado? Qual é a importância que o meu e o seu coração dão para a palavra do Senhor? Será que antes da gente tomar uma decisão, a gente ora e a gente vê se a nossa decisão está em conformidade com a palavra do Senhor? Ou será que, como um bom ser humano do século 21, a gente já faz todo o planejamento estratégico e só chega para Jesus bater o carimbo e abençoar aquilo que eu sei que é bom para mim? Irmãos, a grande comissão, Jesus fala o quê? Fazer discípulo e ensinar os discípulos. Então, qual que é o jogo da grande comissão? Eu sou um discípulo de Jesus. Eu faço um discípulo, não meu, mas de Jesus. E eu ensino o discípulo a ser um discípulo de Jesus. Como eu posso ensinar algo que eu não sei? E vou além. Como eu posso ensinar alguém algo que eu não faço? Meu marido fala algo para mim que é muito verdade. É um negócio militar. Qual que é o nome, amor? É um... tipo um versinho militar. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. As pessoas olham muito mais para a sua vida do que para a sua boca, para a sua palavra. Se nós pregamos algo que não é vivido em nós, miseráveis homens que somos, quem nos livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nós temos agora, irmãos, a graça de Deus, que não é somente o favor imerecido, porque éramos pecadores e agora somos justiça de Deus, mas a graça de Deus que nos capacita, que nos habilita para vivermos uma vida nos padrões do reino dos céus. Você pode viver uma vida que agrada o Senhor. Nós podemos viver uma vida que agrada o Senhor. Lá em João, capítulo 14, 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E Jesus, ao ser interrogado pelos fariseus sobre o que seria a maior lei, né? O maior mandamento de todos, lá em Mateus 22, a partir do verso 37, Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Disso resume toda a lei e os profetas. Então, se amar a Deus é ter os seus mandamentos e obedecer os seus mandamentos, e eu não faço isso, eu não tenho os mandamentos do Senhor, e eu não obedeço os mandamentos do Senhor, quer dizer que eu não amo o Senhor, e se eu não amo o Senhor, eu estou descumprindo o maior mandamento de todos. Ou seja, sou culpada da lei, transgressora da lei. Quantas vezes, irmão, a gente acha que amar o Senhor é morrer de amores por Ele, igual a gente olha para o nosso filho, para o nosso esposo e morre de amores, aquele sentimento gostoso? Não é. Amar a Deus é obedecê-lo. Se eu e você não obedecermos ao Senhor, esquece, a gente está odiando o Senhor. O último ponto dessa parte do Sermão do Monte é: uma justiça de fachada não é suficiente para entrar no reino dos céus. Volta lá em Mateus capítulo 5, verso 20. Diz assim: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Justiça no original grego significa condição aceitável para Deus, estado daquele que é como deve ser, integridade, virtude, pureza de vida, de pensamento, de sentimento e ação corretos. Aqui Jesus está condenando justamente essa hipocrisia dos fariseus, que eles ensinavam e praticavam coisas exteriores, mas o seu coração estava longe do Senhor, estava corrompido. Essa era a justiça dos fariseus. Eu conheço a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu faço meu devocional, eu entrego meu dízimo, eu dou oferta. Glória a Deus, que linda que eu sou. Essa era a justiça dos fariseus. Mas a justiça de Deus é o quê? Miserável homem que sou. Misericórdia, Senhor, pois eu peco, eu preciso de transformação. E a justiça de Deus, existe um versículo, eu não me lembro a referência, eu sei que está em Coríntios, 2 Coríntios, se eu não me engano. Aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, o justo, o perfeito, ele se fez pecado no meu e no seu lugar. Ele pagou o preço de sangue pelo nosso pecado. E hoje ele nos tornou justiça de Deus, a todos que creem e confessam o seu nome. E o que é justiça de Deus, irmãos? Eu sou justificada não pelo que eu fiz, mas por quem morreu por mim e ressuscitou. E é por causa dessa morte e dessa ressurreição de Jesus que hoje eu estou no estado que eu deveria estar. Hoje eu estou em uma condição aceitável por Deus, porque não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim, é nós em Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Quando Cristo se apresenta ao trono de Deus, ele apresenta a igreja. Nas bodas do Cordeiro, nós vamos ser apresentadas ao Senhor como uma igreja santa, limpa, purificada, toda preparada por aquele que primeiro nos amou. Essa é a justiça de Deus. É nós sabermos que por nós mesmos jamais vamos merecer tamanho amor, mas ele nos amou primeiro e pagou o preço pela minha e pela sua redenção. Glória a Deus por isso. Porque a justiça dos fariseus, dos religiosos, era uma justiça falsa, uma justiça fingida, uma justiça mentirosa. E o Senhor abomina a mentira. O Senhor é a verdade. A verdade liberta e a mentira aprisiona. Tanto é, irmãos, que a partir deste versículo que nós lemos, você vai ver, acompanha comigo, você que está com a sua Bíblia. Olha só para você ver, o Senhor vai falar 6 vezes a partir de agora sobre como combater essa hipocrisia. Ele começa o seguinte, no verso 21. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. O verso 27, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Verso 31, foi dito, mas eu lhes digo. Verso 33, vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. Verso 38, vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. E o 43, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Sabe o que é isso? É o Senhor falando assim, sabe essa mentira que vocês aprenderam? É mentira, eu tô te ensinando algo maior. E aparentemente, irmãos, quando você vê, você fala assim, meu Deus do céu, eu estou longe mesmo, eu preciso me converter. Porque ele fala sobre amar os amigos, Jesus fala assim, mas eu digo para vocês, se vocês vão amar e orar pelos seus inimigos. Que ensino é esse? Tá vendo? Os fariseus viviam uma justiça própria, mentirosa, hipócrita, e estavam ensinando o povo do Senhor da mesma maneira. Mas o Senhor, a partir de agora, a partir do momento que ele diz que ele veio cumprir a lei, que não vai passar um tio da lei sem que se cumpra, ele vai começar a rebater tintim por tintim de todo o ensino torto que os religiosos estavam fazendo para o povo dele. Por isso, irmãos, que a verdade nos liberta. Por isso que o conhecimento de Jesus nos torna livres daqueles pesos que a religiosidade colocou sobre nós. Hoje eu e você somos livres para vivermos uma vida totalmente guiada pelo Espírito de Deus. E o que que Paulo diz? Se vocês viverem pelo Espírito, jamais vocês satisfarão os desejos da carne. Então, qual que é a regra do reino? É você vir como você está, mas ser transformado à imagem e semelhança daquele que me amou e que te amou para sempre. Esse é o alto padrão dos céus, irmãos. Mas na mesma medida do alto padrão dos céus, o Senhor nos enviou a soberana graça dEle para que vivamos uma vida neste alto padrão para a glória de Deus. Amém? Fique de pé, vamos orar.